estamos aguardando o sinal da Câmara Federal. Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal.
E traz mais informações.
A mensagem da presidente Dilma Rousseff na abertura do ano legislativo pediu o apoio do Congresso Nacional nos esforços do governo de controlar as contas públicas e a inflação. Na prática, trata-se de um recado para que os parlamentares evitem a aprovação de matérias que impliquem novos gastos para o executivo, as chamadas pautas bombas. O líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, garantiu o apoio da segunda maior bancada da Câmara, a Dilma.
Não teremos pauta bomba aqui na Câmara, já que nós assinamos os partidos da base, um compromisso que não aprovaríamos matéria que implicasse aumento de despesa para a União. Então, a pauta bomba não existirá.
O deputado José Guimarães, que acaba de deixar a liderança do PT, aposta em acordos, inclusive com a oposição, na definição de matérias que possam ser votadas na Câmara neste ano.
O executivo precisa dialogar com o presidente da casa para construirmos uma pauta comum, destravar as matérias que estão trancando a pauta, votarmos as medidas provisórias, e eu defendo que a gente avoque para o debate do primeiro semestre a questão da reforma tributária e pontos importantes da reforma política. O diálogo sempre é o melhor caminho.
Já a oposição sustenta que a Câmara precisa enfrentar definitivamente a votação de propostas polêmicas, como as que tratam, por exemplo, dos pisos salariais de policiais militares e bombeiros e dos agentes comunitários de saúde, do destino do fator previdenciário, do novo código de mineração e da garantia de investimento de 10% do PIB em educação. Na estratégia da oposição, o líder da minoria, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, conta com uma possível divisão da base governista em ano eleitoral para ver essas matérias aprovadas.
Aproveitando, inclusive, essa divisão do Congresso quando se trata de ano eleitoral, muitos deputados que gostariam muito de ser oposição e não foram oposição até o momento, até para poder agradar a base do toma lá da cá, agora vão ter que se posicionar porque é um ano eleitoral e muitos estão na base já de candidatos a presidente da República, como é o caso do PSB, do PSDB ou do PSOL ou de outros.
O PSB, que deixou a base governista recentemente, reforça o discurso oposicionista, inclusive com críticas à mensagem que Dilma encaminhou ao Congresso nesta segunda-feira, conforme afirmou o líder do partido, Beto Albuquerque.
Foi uma mensagem super longa, muito alto elogio, pouca proposta dos desafios que nós temos para 2014. O Brasil espera, tanto do governo quanto do Congresso em 2014, mudanças para retomarmos o rumo do desenvolvimento.
As primeiras pautas de votação da Câmara neste ano serão definidas em reuniões dos líderes partidários ainda nesta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Durante o recesso parlamentar, Marlos Sampaio, do PMDB, visitou várias cidades do Piauí, onde fiscalizou obras que estão sendo executadas devido à liberação de emendas de sua autoria. Em Esperantina, de acordo com o parlamentar, já está em andamento a construção do mercado público.
Também foram destinados recursos para outros municípios como Campo Maior, Batalha, Barro Duro, Picos, Paulistana, Altos e Teresina. Marlos Sampaio também ouviu as principais reivindicações dos cidadãos dessas localidades.
25 municípios baianos possuem colégios universitários dentro do programa de interiorização da Universidade Federal do Sul da Bahia. Para Geraldo Simões, do PT, essa foi uma das conquistas de 2013 na área de educação. Ele destacou ainda os centros de ensino de Teixeira de Freitas, Porto Seguro e Itabuna.
Geraldo Simões afirmou que vai continuar trabalhando em 2014 para consolidar e ampliar as conquistas alcançadas pela população do sul baiano. Entre os benefícios, ele citou a duplicação do trecho da rodovia BA-415 entre Ilhéus e Itabuna, que já obteve a licença ambiental e a obra da barragem em Itapé.
O Maranhão será o primeiro estado do Nordeste a ter todas as sedes de municípios interligados por rodovias. O anúncio foi feito por Alberto Filho, do PMDB, que durante o recesso parlamentar visitou várias cidades.
De acordo com Alberto Filho, o estado está em pleno desenvolvimento com a implantação do programa Viva Maranhão. Ele explicou que a proposta contempla a infraestrutura rodoviária, a universalização dos serviços de saúde, educação e infraestrutura rodoviária.
Júnior Coimbra, do PMDB, criticou a falta de planejamento de infraestrutura e de investimentos em saúde e educação no Tocantins. Segundo ele, os serviços públicos precisam ser eficientes para que a população tenha uma melhor qualidade de vida.
Júnior Coimbra lembrou que o Tocantins é um estado com apenas 25 anos de fundação e, na avaliação dele, já apresenta muitos problemas.
O Espírito Santo foi atingido por fortes chuvas no final de 2013, as maiores em 90 anos, segundo a meteorologia. Para Rose de Freitas, do PMDB, as medidas emergenciais adotadas pelo governo federal não foram suficientes para sanar os prejuízos.
Rose de Freitas informou ainda que foi finalizada a entrega de todos os projetos executivos e de orçamento para a ampliação do aeroporto de Vitória. Segundo a deputada, em breve a obra deve começar a ser implementada.
Economia.
A participação do Brasil no Fórum Econômico de Davos repercutiu positivamente no cenário internacional. Newton Lima, do PT de São Paulo, argumentou que entre os pontos apresentados pelo governo brasileiro estavam em destaque a responsabilidade fiscal, o câmbio flutuante e a garantia de abertura aos investimentos estrangeiros.
Hoje, as reservas brasileiras, de acordo com Newton Lima, estão em torno de 375 bilhões de dólares, o que classifica o Brasil como um país sem vulnerabilidade. Há 12 anos, o parlamentar lembrou que as reservas eram 90% menores.
Preocupado com a falta de logística para a exportação de produtos baianos, Arthur Maia, do SDD, cobrou a modernização da infraestrutura do estado. Ele explicou que as embarcações que saem do país chegam na Ásia, por exemplo, com um atraso de até 100 dias em relação aos navios americanos.
Arthur Maia ressaltou que o motivo dessa diferença é a dificuldade e a demora no carregamento das embarcações. De acordo com o deputado, a revitalização da infraestrutura e a modernização dos portos baianos serão capazes de aumentar a exportação no estado em até 60%.
O grande número de linhas telefônicas fixas e móveis no país vem sendo debatida na Câmara. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Edinho Bez, do PMDB catarinense, vai sugerir à Anatel que interrompa a venda de novas linhas de celulares.
Edinho Bez defende que a suspensão ocorra até que seja resolvida a má qualidade da tecnologia móvel no país. Segundo ele, as milhares de reclamações nos serviços de proteção ao consumidor demonstram que o cidadão está descontente com a péssima qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras.
Transportes.
A greve no setor de transportes coletivos em Porto Alegre trouxe, de acordo com Onyx Lorenzoni, do DEM, a violência e a desordem às ruas da capital gaúcha. O parlamentar criticou a postura do governo do Rio Grande do Sul, que recusou a ajuda oferecida pelo governo federal.
A recusa, de acordo com palavras de Onyx Lorenzoni, enfraquece as instituições que promovem a segurança do cidadão e estimula o crescimento da violência. O deputado frisou que a segurança é um dever do Estado e uma prerrogativa da cidadania.
A população e os empresários de Itaituba, no Pará, fecharam o perímetro urbano da Transamazônica. Dudimar Pachiuba, do PROS, explicou que a iniciativa é uma retaliação contra o mau estado da BR-230 no trecho que atravessa a cidade.
Dudimar Pachiuba informou que a população e os visitantes estão sendo prejudicados, já que a estrada não possui condições de trafegabilidade. O parlamentar fez um apelo ao Poder Executivo para que inicie rapidamente uma obra de revitalização da rodovia.
O Senado analisa projeto de lei que pretende reabrir a Estrada do Colono, cortando ao meio o Parque Nacional do Iguaçu. Rosane Ferreira, do PV do Paraná, rechaçou a proposta, que considera descabida.
A parlamentar justificou que a Estrada do Colono vai dividir um dos maiores patrimônios ambientais do país, que foi tombado pela Unesco. Para Rosane Ferreira, a estrada vai fragilizar a biodiversidade e colocar em risco as riquezas naturais, como as cataratas do Iguaçu.
A Câmara já aprovou o projeto apresentado por Assis do Couto, do PT, que pretende reabrir a Estrada do Colono, que corta ao meio o Parque Nacional do Iguaçu, localizado na região oeste do Paraná. A proposta está agora em análise no Senado.
Ambientalistas querem manter a estrada fechada para preservar espécies e animais. Mas Assis do Couto afirma que o argumento é infundado. Segundo o deputado, animais considerados em fase de extinção não habitam o local desde 1997. Além disso, ele lembrou que o fechamento prejudica o parque do ponto de vista econômico e social.
Agricultura.
Na próxima semana, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realiza o 6º Congresso Nacional em Brasília. Para Valmir Assunção, do PT Baiano, o encontro será uma oportunidade para debater a democratização do acesso à terra e a responsabilidade de produzir alimentos de qualidade para a população brasileira.
Na opinião do deputado, a reforma agrária foi esquecida pela administração atual e, por isso, a luta pela terra deve voltar à pauta de reivindicações. Valmir Assunção reafirmou que, ao contrário do que muitas pessoas alegam, o agronegócio não resolveu a questão agrária no país.
Segurança Pública.
Desde 2013, 63 presos foram mortos no complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. Ao criticar a situação prisional vivida no estado, Domingos Dutra, do SDD, lembrou que o Maranhão se tornou conhecido internacionalmente por causa das condições precárias das prisões.
Domingos Dutra culpou a atual administração estadual não só pelo caos no sistema prisional, mas também pela falta de infraestrutura que revelam, segundo ele, o nível de pobreza da sociedade. Para o parlamentar, o estado deveria ser conhecido pelo que tem de positivo, como as belezas naturais.
Para reivindicar aumento na folha salarial, a Polícia Militar do Distrito Federal está trabalhando na chamada Operação Tartaruga desde outubro. Para Regufe, do PDT, a iniciativa da instituição prejudica apenas a população.
Regufe sugeriu aos policiais que mostrem sua insatisfação nas próximas eleições. De acordo com Regufe, a marcha lenta nos atendimentos das ocorrências facilita a atuação dos bandidos e aumenta o sentimento de insegurança da população.
Tramita na Câmara projeto de lei que proíbe a fabricação, a distribuição, a importação, a venda e a comercialização de armas de brinquedo. Autor da proposta, Onofre Santo Agostinho, do PSD, apontou a matéria como um dos destaques de sua atuação na casa.
Segundo Onofre Santo Agostinho, foram 111 propostas de sua autoria. Ele destacou ainda a emenda que altera a forma e os requisitos de investidura dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC, que estabelece novas regras de transição do governo, e o projeto de lei que trata da repartição da receita tributária.
Estudantes e professores acrianos viajaram até o Rio de Janeiro para visitar as instalações de ciência e tecnologia da Marinha Brasileira. Integrante da comitiva, Cibá Machado, do PT, agradeceu a contribuição da Marinha para a realização da visita.
Cibá Machado lembrou que os visitantes conheceram o Centro Siderúrgico, os laboratórios científicos e a Central Nuclear. O deputado elogiou o empenho da Marinha no apoio a essas iniciativas em todo o Brasil.
Justiça.
Entrou em vigor em 29 de janeiro deste ano a lei anticorrupção. Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabenizou o parlamento pela aprovação da lei que passa a punir as pessoas jurídicas ligadas a crimes de corrupção envolvendo recursos públicos.
Luiz Couto explicou que a lei pune empresas que cometam atos de corrupção contra a administração pública ou funcionários públicos estrangeiros de organizações internacionais que atuam no Brasil.
Os nomes dos deputados que vão liderar os partidos políticos na Câmara em 2014 já começaram a ser definidos. Confira mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Silvia Munhato.
Durante essa semana estarão sendo oficializados os nomes dos novos líderes de 21 partidos com representação na Câmara e das lideranças do governo e da minoria. O deputado Vicentinho será o novo líder do PT no lugar de José Guimarães. O deputado espera um ano de muito embate em plenário por causa das eleições.
Eu só espero que a oposição, também nós, não caiamos somente na defesa pura e simplesmente da candidatura, mas que olhemos os projetos para o país. Então, a oposição pode defender seu candidato, mas que olhe os projetos, o conteúdo dos projetos. Teremos grandes debates. A Teixeira será bem ativa este ano, e tanto aqui quanto fora.
O deputado Antônio Bassaí, novo líder do PSDB após Carlos Sampaio, afirma que não vai deixar a pauta de lado, mas vai buscar oferecer novas informações sobre o desempenho do governo.
Da oposição vai ter muita atividade. Nós vamos querer debater as coisas que interessam ao país. Primeiro, mostrar essa falta, essa fantasia. O governo trabalha em propaganda, gasta uma fortuna em propaganda.
Givaldo Carimbão, que permanece na liderança do PROS, acredita que é possível votar as matérias que ficaram pendentes de 2013 por meio de acordo.
Eu acho que é importante a gente desobstruir e votar essas matérias, mesmo sendo polêmica para alguns líderes e para alguns partidos, mas eu acho que discuto no voto, não há nenhum problema. Eu vou trabalhar nessa direção.
O novo líder do DEM, deputado Mendonça Filho, que ficou no lugar de Ronaldo Caiado, mostra quais serão suas prioridades.
Qual
cobrar primeiro que o governo cumpra com suas obrigações, seus compromissos perante a sociedade. E ao mesmo tempo que a pauta do parlamento ela seja voltada ao interesse da maioria do povo brasileiro.
Entre as pautas prioritárias, Mendonça Filho cita os projetos relacionados à saúde, educação e segurança pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Homenagem.
A novena em honra a Nossa Senhora das Candeias foi realizada na Bahia. Ao participar do evento em homenagem à padroeira do município de Candeias, Paulo Magalhães, do PSD, destacou a demonstração de fé e devoção de milhares de fiéis.
Segundo Paulo Magalhães, foi celebrada uma missa com a participação de 12 padres que reuniu mais de 40 mil pessoas em uma praça. O deputado considera um privilégio ter participado de uma festa que representa a fé do povo e é considerado o maior evento religioso da região.
A Presidência da República empossou nesta segunda-feira 4 ministros para as pastas da Casa Civil, Educação, Saúde e Comunicação. Ao parabenizar os novos representantes, Fátima Bezerra, do PT, elogiou a escolha e a trajetória política de cada um deles.
Fátima Bezerra também exaltou a escolha do novo líder da bancada do partido na Câmara, Vicentinho. Ela destacou que, embora represente São Paulo, o deputado nasceu no Rio Grande do Norte e a escolha é motivo de orgulho para o povo potiguar.
Para Mauri Teixeira, do PT da Bahia, a garantia da continuidade do trabalho realizado pelo governo federal na área da saúde foi dada pela escolha do novo ministro da pasta, Arthur Chioro. O deputado destacou que o médico pretende aprofundar as ações do governo em vários setores.
De acordo com a Mauri Teixeira, Arthur Chioro recebeu a missão de implantar uma nova política nacional de atenção hospitalar. Outro ponto elogiado pelo parlamentar é o apoio que o novo ministro dará ao programa Mais Médicos e a ampliação de vagas para os cursos de medicina.
Últimas notícias.
O Supremo Tribunal Federal decretou a prisão nesta terça-feira do deputado João Paulo Cunha, do PT Paulista. Conheça um pouco da biografia do deputado na reportagem de Jorge Moraes.
O parlamentar foi condenado no julgamento da ação penal 470, o processo do Mensalão, no Supremo Tribunal Federal, pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, totalizando 9 anos e 4 meses de prisão. A execução da pena determinada pelo mandado, no entanto, se refere apenas às punições por corrupção e peculato, que totalizam 6 anos e 4 meses de prisão, o que dá direito ao cumprimento pelo regime semiaberto. O Supremo ainda irá analisar recurso do deputado apresentado contra a condenação por lavagem de dinheiro. João Paulo Cunha foi acusado de receber R$50 mil no ano de 2003, quando era presidente da Câmara, para beneficiar em contratos com a Casa, a agência de Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão. O deputado sustenta que os contratos de publicidade foram cumpridos, conforme atestam, segundo ele, relatórios do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal. Em discurso no plenário da Câmara em dezembro, ele reafirmou que é inocente. Segundo ele, Joaquim Barbosa se baseou em acusações seletivas e ignorou documentos que comprovariam a sua inocência.
Porque o Supremo vai ter que dizer de onde eu desviei. Porque se é peculato, é crime contra o patrimônio, há de se ter uma ação para ressarcir o que foi desviado. E eu ressarcirei, desde que o Supremo diga o que eu desviei, para quem que eu desviei. Ele não vai conseguir.
João Paulo Cunha é metalúrgico e fundador do PT em Osasco. Ele ocupou aos 24 anos uma cadeira na Câmara de Vereadores em 1982. Em 1990, foi eleito deputado estadual e já ocupou a liderança do partido logo no primeiro ano do mandato na Assembleia Legislativa. Em 1994, foi eleito pela primeira vez deputado federal, fazendo um mandato marcado pela defesa de uma reforma política para democratizar e aprimorar o sistema partidário e eleitoral brasileiro. Em 2002, elegeu-se para o terceiro mandato de deputado federal, com quase 200 mil votos em boa parte das cidades do estado de São Paulo, e foi o primeiro operário a presidir a Câmara dos Deputados. Em 2006, mesmo após o escândalo do Mensalão, João Paulo foi eleito para o seu quarto mandato na Câmara dos Deputados, desta vez como o mais votado do PT em São Paulo,
Paulo e o segundo do Brasil. Em 2010, é eleito para o seu quinto mandato como deputado federal, sendo mais uma vez o mais votado do PT em São Paulo e o segundo do Brasil. Presidiu a Comissão de Constituição e Justiça de março de 2011 a março de 2012. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Votação.
A Câmara abriu sessão extraordinária há cerca de uma hora para retomar a votação dos destaques ao texto do novo Código de Processo Civil.
São cerca de 40 destaques que tratam de pontos controversos do projeto. Há pelo menos três grandes polêmicas: o pagamento de honorários para advogados públicos, a mudança do regime de prisão do devedor de pensão alimentícia e a tentativa de limitar a penhora de contas bancárias e investimentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.